Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E quando nós estávamos lá em Israel, nós estivemos em alguns lugares que houve uma visitação sobrenatural de Deus. Eu tinha preparado algo e nessa noite o Espírito Santo começou a me lembrar de umas coisas. E eu quero compartilhar com você. Nós estávamos lá em Belém em um momento de oração. No meu espírito, sim, Deus abriu o céu e começou a mandar, assim, muita água, como se fosse uma fonte de água, vinha água, água, né? E depois eu perguntei para o Espírito Santo que água era aquela, que fonte era aquela. Deus começou a falar, é o que eu vou fazer lá no Brasil. E eu falei, Senhor, mas é com relação a quê? A prosperidade? Deus falou assim, a tudo. Então, nessa noite eu quero compartilhar com você algo. É, que Deus colocou no meu coração a respeito de alguma coisa que foi perdida. É. Eu não sei se você perdeu alguma coisa. Talvez você veio aqui. Quantos estão aqui pela primeira vez? É. Tem várias pessoas aqui pela primeira vez. Aliás, vocês são bem-vindos em nome de Jesus, amém? Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Mas o fato é que Deus começou a colocar essa palavra no meu coração e eu comecei a entender o que Deus estava querendo fazer para essa noite. E para você que veio aqui, eu digo para você que você vai encontrar algo da parte de Deus hoje nessa noite aqui. Eu queria que você abrisse uma parábola da Bíblia tão conhecida, a mulher que perdeu uma dracma. Está no livro de Lucas, capítulo 15. Se você puder abrir. E nós vamos compartilhar esse texto. E disse assim: chegavam-se a todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com ele? Ele propôs uma parábola, dizendo: que homem dentro de vós tem 100 ovelhas e perdeu uma delas, não deixa-as no deserto as 99 e não vai após das perdidas até achá-la? Achando-a, a põe sobre os seus ombros. Chegando a casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, porquanto um pecador se arrepende, mais do que por 99 justos não necessitam de arrependimento. Ou com a mulher que, tendo 10 dracmas, perde uma dracma, não acende uma candeia, varre a sua casa e busca diligentemente até achá-la. Achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira. Senhor, nessa noite, através do Teu Espírito, nós queremos falar das coisas do Teu reino. Senhor, e nos traz revelação, sabedoria, entendimento sobre aquilo que vamos transmitir para a Tua igreja, para que a Tua palavra possa entrar, Senhor, e edificar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar dessa parábola tão conhecida, que fala que valores que foram perdidos. E nesse texto de Lucas, a Bíblia diz que foram perdidos 3 coisas. Diga assim: foram perdidos 3 coisas. Uma moeda, um filho e uma ovelha. Então essa parábola, ela fala das coisas do reino de Deus, de valores importantes, de coisas preciosas que foram perdidas. E eu fiquei pensando, né, na questão dessa mulher aqui, essa mulher que estava lá na sua casa e ela tinha 10 moedas, diga 10 moedas. E todas essas moedas eram importantes, porque ela perdeu uma e a Bíblia diz que ela diligentemente, ela começa a procurar, ela procura, né? Porque era importante para ela, tinha um valor expressivo, tal qual o homem também tinha 100 ovelhas, né? Ele perdeu uma, e sabe o que ele fez? Ele deixou as 99 no deserto e foi atrás daquela ovelha que estava perdida. Então nessa noite eu quero falar para você de coisas preciosas que têm valor na minha vida e na sua. E tem coisas preciosas que nós vamos compartilhar nesse texto aqui. Mas essa mulher, a Bíblia diz que ela começa a procurar essa dracma. E existe alguma simbologia nesse texto que eu quero que você entenda. Essa mulher aqui, ela simboliza a igreja. Fala para o seu irmão, essa mulher simboliza a igreja. Então, o que ela está fazendo? Ela começa a procurar coisas que foram perdidas. Ela procura uma moeda que foi perdida. Então, eu quero dizer para você que tem coisas de valores da nossa vida que foram perdidos. Pergunta para mim, onde foram perdidas essas coisas? Não, pergunta mais alto. Dentro da sua casa. A mulher perdeu a moeda onde? Dentro da casa. Ela estava dentro da casa dela, ela não estava fora. Ela perdeu a moeda dentro da casa dela. É? E você sabe que tem que mulher que perde o marido dentro de casa? Perde o marido dentro de casa. Cadê seu marido? Ah, está dormindo lá. Cadê o seu marido? Não conversa mais comigo. Está perdido dentro de casa. Tem marido que perdeu a mulher. Cadê sua mulher? Está lá onde? Dentro da recla. Quem conhece a recla? Reclamação. Não, você está rindo, mas é verdade. Dentro de casa, a Bíblia diz que essa dracma representa alguém. Na verdade, a gente olha, aí é uma moeda, mas é uma pessoa. Tem pessoas que perderam algo importante dentro de casa. Mulher perde o marido. O marido perde a mulher, o filho perde a mãe, não dá nem para conversar, conversa 10 minutos já começa a brigar. E sabe, a conversa é a mesma, quando seu pai chegar você vai ver, e vira aquela confusão dentro de casa. Então, se perdeu, um irmão perde o outro, não dá para morar mais junto, quantas coisas. Mas a Bíblia diz aqui que tudo isso acontece por causa de uma insatisfação. Olha só o que diz aqui, chegavam os publicanos e pecadores para ouvir Jesus. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, ele come com pecadores, recebe pecadores. Então eles estavam insatisfeitos, eles não queriam, sabe, eles tinham uma lei lá deles. E começa a gerar uma insatisfação. Olha quanta gente insatisfeita. Tinha lá publicano, pecador, fariseus, escribas, os vizinhos, né? E a mulher, o fato que a mulher, ela está lá procurando essa dracma. E ela começa a procurar e procura, né? Quem limpou a casa hoje? Eu não perguntei quem gosta de limpar a casa. Eu perguntei quem limpou a casa hoje. Quem limpou a casa hoje aqui? Você limpou? Quem limpou, levanta a mão para mim ver. Vou fazer uma pergunta. Você limpou a casa hoje? Tá bom. Se você limpou a sua casa hoje, quando você chegar agora depois do culto, você vai embaixo da sua cama e você passa a sua mão lá embaixo e depois olha para ela. Como é que ela vai estar? Vai estar o quê? Suja, mas você não limpou a casa? Você percebe? E aí você fala, não, pastor, eu não queria que a casa se sujasse. É verdade. Mas tem algumas coisas que acontecem independente da nossa vontade. E a Bíblia diz que a mulher começa a limpar a casa, ela limpa, né? E provavelmente tinha muita sujeira na casa, porque ela vai limpar e quem limpa é porque está sujo. Eu digo para você que nessa noite Deus vai fazer uma limpeza aqui. Fala para o seu irmão, Deus pode limpar a sua casa? Às vezes você fala, não, pastor, está limpinho, mas você vai passar a mão aí por dentro, né? Deus pode passar a mão por dentro aí? Por exemplo, se você colocar uma roupa branca, uma camisa branca, olha na gola, branquinha, bonitinha, vai para o centro de São Paulo, você fala, eu não vou me sujar. Aí você vai para lá, quando você volta, faz uma experiência. Olha na gola dessa camisa como é que está. Como é que vai estar? Você vai dizer, mas eu não queria que acontecesse isso. Mas eu digo para você que todos os dias, diga assim, todos os dias, eu vou me lavar na palavra de Deus. Então tem algumas coisas que Deus faz. Diga assim, algumas coisas Deus faz. Mas outras, Deus, ele fala, você que vai ter que fazer. E esse texto aqui, Jesus está falando dos pecadores. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado. Diga assim, Deus odeia o pecado. Mas ele ama o pecador. E ele estava lá querendo ensinar para aquelas pessoas que estavam ali, que algumas coisas foram perdidas e muito é por conta do pecado. O pecado vai entrando, assim como um pozinho que a gente não vê. Vai entrando, vai se acumulando, ou como aquela sujeira que vai debaixo da cama. Eu digo para você, todos os dias nós temos que se envolver com Deus. Ah, não, mas eu me envolvo, mas é todos os dias. E a Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Deixa eu te contar uma história aqui. Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Olha só o que está escrito no verso 11. Diz assim, 9, verso 11. E os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos, porque, de novo a mesma pergunta, por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu, não necessitam de médico, os são, mas os enfermos, doentes. Ide, aprendei o que significa misericórdia. Diga misericórdia. Quero e não sacrifícios, porque eu não vim para chamar os justos, mas vim chamar os pecadores. Então, vieram ter com ele os discípulos, João, perguntando, por que os fariseus, eu e os fariseus, jejuamos e os seus discípulos não jejuam? E respondeu Jesus, porventura pode ficar triste os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, que será tirado o noivo e não haverão de jejuar. Então sabe o que Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas? Que ainda ele está conosco, mas ele vai ser tirado. Mas a grande questão aqui é que eles queriam julgar as pessoas. A Bíblia fala de uma mulher pecadora, no livro de Lucas, capítulo 7, 37. E de novo essa gente, essa turma, que não tinha misericórdia no coração. Eu digo para você, Deus vai colocar um monte de gente na sua frente e você vai usar de misericórdia. E a Bíblia diz que lá tinha uma mulher pecadora, na cidade, ela é pecadora. E ela ficou sabendo que Jesus estaria na casa de um fariseu. E ela era pecadora, prostituta. E sabe o que ela faz? Ela vai até a casa do fariseu. Fala para o seu irmão, ela não foi convidada. Mas assim, ela sentiu algo no espírito dela. Falou, eu preciso encontrar com Jesus. Eu preciso encontrar com esse homem, porque ele vai mudar a minha vida. Ele vai mudar a minha sorte. Mas só que ele chega lá, ela chega lá e imagina que tinha o segurança na porta. Só contextualizando, eu acho que ela pulou o muro. É verdade, ela entra na sala, de repente, os fariseus começam a olhar e a Bíblia diz que por detrás dele, ela fica chorando e ela começa a regar os seus pés com lágrimas, enxugar com os seus cabelos e beijava e ungia os seus pés com bálsamo. E os fariseus, e um dos fariseus falou, esse não é profeta não, porque se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma prostituta, que essa mulher, e da onde ela teria vindo, e começa a julgar, começa a fazer julgamento sobre essa mulher. E se você ler a história toda, essa mulher acabou com aquela janta. É verdade. Porque, na verdade, ela foi justificada por Deus. E o fariseu foi condenado, porque ele falou: olha, estou aqui, você nem um copo de água não me deu. E ele conta uma história para ela de dois homens que eram devedores, um que devia um X dinheiro, que era pouco, e outro que devia muito. Ele pergunta: olha, quem que ficou dos dois mais grato? Ele falou: é, o que mais recebeu, o que mais foi perdoado. Então eu quero dizer para você que nessa noite o Senhor vai fazer algo tremendo no nosso coração aqui. Ele vai colocar uma compaixão, uma misericórdia pelos perdidos, pelas aquelas pessoas tão perdidas. Quero fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas, de janeiro até agora, quem ganhou uma pessoa para Jesus aqui? Quem vai ganhar uma pessoa para Jesus? Você percebe que nós temos muitas oportunidades de Deus, mas às vezes, dentro da casa, como essa mulher, estão perdidos. Estão procurando coisas de valores que estão perdidos. Mas eu digo para você, tem gente que você ama, que é importante, que estava perdido na sua casa, e esse ano você vai encontrar e vai achar ela aqui. Então, as pessoas estão procurando sempre algumas coisas que perderam. Hein? Valores que foram perdidos. E eu sei que você veio aqui nessa noite, você veio procurar alguma coisa aqui. Você quer encontrar alguma coisa. Então, talvez você não veio atrás de uma moeda, de uma dracma. Mas quem sabe você veio atrás de algo que vai encher o seu coração de alegria. Aliás, tem gente que já perdeu a alegria. Se você sair na rua, fita os olhos do coração. Vai na cidade. Se olha para algumas pessoas, você vê as pessoas andam amarguradas na rua. Né? Perderam a alegria, perderam tantas coisas, perderam a vontade de viver. Tem gente que acostuma com sofrimento. Sabia disso? Tem gente que já acostumou a sofrer. Ela sofre, 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 acostuma com sofrimento. Mas aquela mulher, diga assim, aquela mulher simboliza a igreja. E aquela mulher, ela está procurando algo que foi perdido. Hoje a igreja está procurando as pessoas que foram perdidas. Quem está procurando alguém que foi perdido? Irmão, nós vamos procurar as pessoas que foram perdidas. O Espírito Santo, ele vai nos ajudar a fazer esse trabalho. Né? Então, tem gente que perdeu a alegria. Mas essa mulher, né, nesse trabalho que está escrito aqui na palavra, ela se empenha. Ela começa a entender que o papel dela é começar a varrer a casa. E ela começa a varrer a casa, varrer diligentemente, porque provavelmente no meio daquela sujeira toda ali, ela achou aquela moeda. Eu não sei onde Deus te encontrou. Pergunta para o Senhor, onde Deus encontrou você? Deus me encontrou no meio da sujeira lá no Jardim Brasil. Quem conhece o Jardim Brasil? Eu estava, é verdade, lá no meio da sujeira, no meio daquela bandidagem toda. É, e fui encontrado lá. E sabe o que Deus faz? Ele começa um processo de transformação na nossa vida. E eu digo para você, e profetizo na sua vida, muita gente da sua família vai ser transformada. E ele começa aqui no verso 4. Qual de vós que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai atrás das perdidas até que as encontre? Eu profetizo que esse ano nós vamos correr atrás das ovelhas perdidas. Tem muitas ovelhas perdidas. Tem muitas pessoas que já passaram pela nossa vida, pelo nosso relacionamento, e foram embora, foram perdidas. Mas eu digo para você, a unção de Deus vai tocar a sua vida para você trazer muita gente que está perdida para a igreja. Então, quando alguém acha algo que está perdido, quem já perdeu guarda-chuva? Perdi um monte de guarda-chuva, que eu já perdi de guarda-chuva, é? Já perdemos tanta coisa. Mas a Bíblia diz que a mulher, ela perde a dracma, e quando ela acha, olha só, o processo de achar aquilo que foi perdido, né? Vem uma alegria no coração. Muita gente da sua família que estava perdida vai se converter. A mulher acha a moeda, e diz assim, olha só, ela... E chegando a casa, reúne as amigas, as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque achei, né? Ela achou que estava perdido aquela dracma e ela vai dar uma festa, né? Então, nos três exemplos, tanto no caso da moeda, tanto no caso do homem que perde o filho e da ovelha, nós vamos ler o texto e eles dão uma festa. Eu digo para você, nós vamos festejar muito a conversão de muita gente aqui. Mas sabe, talvez você veio aqui nessa noite querendo buscar algo. Você fala: Deus, eu preciso que o Senhor preencha o meu coração, tem algo que eu perdi. Tem algo que você precisa buscar na sua vida. E você precisa entender, né, que Deus, ele vai encher o seu coração de alegria. Agora, o caso é que quando a gente se acomoda, né, existe um processo de comodismo na nossa vida. E Deus quer falar: olha, muda o seu jeito, muda a natureza, começa. Porque geralmente a pessoa, quando ela se acostuma com as coisas, aí ela desenvolve um hábito, né, de saber tudo onde está no seu lugar. E você fala: como é que eu vou mudar isso? Como é que eu mudo isso? Então, algumas coisas, né? Às vezes você tem a sua agenda lá, você fala: Deus, a minha agenda é essa daqui. Deus fala: muda isso, né? Muda o hábito, muda algumas coisas, começa a tirar algumas coisas do lugar e com outras coisas do lugar, né? Talvez você tenha uma geladeira na sua casa, você abre ela, fecha, abre e fecha. Aí, quem sabe Deus quer dar uma duplex para você. Mas como isso? Porque você tem que pedir para eles, tem que falar: Deus, eu quero que o Senhor mude algo na minha vida. Então, tem algumas coisas que eu percebo na nossa vida que precisam ser transformadas. Fala para o seu irmão: tem alguma coisa que precisa ser transformada na sua vida? Então, a Bíblia diz, né, que nós precisamos, né, o Espírito Santo precisa mover o nosso espírito para que a gente não aceite mais algumas coisas que eram rotina na nossa vida. Deus vai tirar você da rotina. Amém? Às vezes tem uma coisa que é rotina, rotina, rotina. Aí você fala: Deus, eu queria sair da rotina. Por exemplo, de um emprego. Deus fala: você quer sair desse emprego? Aí você fala: eu quero. Deus fala: então, faz alguma coisa. Ah, não, faz o Senhor. Faz o Senhor. Se o meu patrão me mandar embora, eu sei que aí eu tenho que sair da rotina. É. Às vezes tem aquela pessoa que você vê todo dia, seu amigo, e Deus fala assim: olha, eu quero que você pregue a palavra para essa pessoa. E aí a gente fica lá e fala de Jesus, mas aquela pessoa não muda a vida dela. E eu digo para você, nesses dias, você vai receber uma unção, que você vai ficar incomodado para começar a fazer algumas coisas. Olha só o que diz a parábola com relação a esse homem que perde o seu filho. Disse mais: certo homem tinha dois filhos, mas o mais moço dele disse: pai, dá minha herança, meus bens, e repartiu os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que tinha, partiu um lugar, um país bem distante, e ali desperdiçou todos os seus bens. E havendo dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começa a passar necessidade. Esse homem dessa parábola também é Deus. A mulher é a igreja, mas esse homem é Deus. E aí, sabe o que acontece? O filho, ele chega até o pai insatisfeito, vem uma insatisfação no coração do filho. E ele olha e fala: ó, quer saber? Me dá aí a minha herança. Me dá aí a minha parte nos meus bens, porque eu estou insatisfeito, eu não quero ficar mais aqui. E sabe o que o pai faz? O pai dá a parte dele na herança, e o verso 14 diz: e havendo dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começa a passar necessidade. E ele começa a passar necessidade, e vem uma voz, né? Se era feliz e não sabia. Porque às vezes a gente toma alguma decisão errada, precipitada, na alma, e aí vão colher umas coisas que, que não são agradáveis, e a gente fala, meu, podia ter ficado ali, não era para mim ter saído daquele lugar. Mas esse jovem, ele vai tomar uma posição, e a Bíblia diz que ele vai começar a passar algumas necessidades na vida dele, e chega um momento, que ele vai se arrepender, né? Olha só a história que passa aqui no verso 15. Então, foi encostar-se um dos cidadãos daquele país, o qual mandou a dizer os seus campos para ele apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu pereço aqui de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e pequei contra a ti. Sabe o que acontece aqui? Quando a gente cai na consciência que nós precisamos se arrepender de algumas coisas que nós fizemos de errado, Deus perdoa e o céu abre. Quem sabe orar a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso, ali no capítulo 6, quando chega no verso 13, diz assim, se não perdoar os homens e as suas ofensas, Deus também não vos, Deus não vai perdoar. Então se a gente não perdoar as pessoas que nos ofenderam, Deus está falando, tá bom, está com você, se você perdoar, eu perdoo você. E esse jovem, ele cai em si, porque ele precisa entender, é que ele tem que se arrepender, e ele vai fazer o caminho de volta. Diz assim o verso 18, levantar-me-ei, e ei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E sabe o que ele faz? Ele resolve voltar. Ele resolve fazer o caminho de volta. Ele resolve converter do lugar que ele não devia ter saído. Nós estamos indo para o lugar errado. Pecado, caminho errado. Aí Deus fala, converte. Fala assim, converte. E você vai para o lugar que você não devia ter saído. E ele vai voltar para a casa do pai. Mas ele fala, olha, não quero nem ser considerado mais como filho. Não precisa nem me considerar como filho não. Só como um dos seus empregados. E eu li uma história uma vez, que fala a respeito do perdão. Diz que um jovem tinha feito uma coisa parecida. E o seu pai morava em frente a uma estação de trem. E ele escreve para o pai e diz o seguinte, olha, eu estou regressando para casa. Mas quando o trem parar em frente à estação, se o senhor me perdoou, coloca um lenço na ponta de uma varinha de pescar, e do trem eu vou enxergar, que o lenço está na ponta da varinha de pescar, e eu vou entender que o senhor me perdoou. E ele faz o caminho de volta. E vai chegando em frente à estação, e entra um temor no coração dele, tem coragem de orar pelas coisas que ele fez de errado. Quem já fez coisa errada aqui? Nós fizemos tanta coisa errada na nossa vida. Mas o Deus da misericórdia está aqui nessa noite. Deus nos trouxe aqui para mostrar o amor dele e a misericórdia dele. E aí ele pergunta para um rapaz assim, falou, dá para o senhor fazer um favor para mim? Tem uma casa assim, quando a estação parar, o senhor dá uma olhada e vê por favor se tem ali uma vara de pescar com um lenço na ponta. E o trem foi parando, e ele estava sentado. E aquele homem olha para ele e olha para a casa. Ele falou, não tem não. Não tem? Não. O que tem é uma casa coberta com lençol branco. O perdão de Deus está pronto para a gente usar. Então, essa questão do arrependimento, ele volta. Ele volta. Levantou-se. Pois e foi para a casa do seu pai, estando ainda longe, o seu pai ouviu e usou-se mais uma vez o que aquela mulher, compaixão, Deus usou com aquela mulher, vai usar com esse menino, compaixão. E a Bíblia diz que Deus aquele homem, o pai, corre e abraça o filho e recebe ele de volta. Eu não sei, às vezes a gente está na igreja, né, e tem tanta gente que faz tanta coisa errada, e nós não somos nem publicano, nem fariseu, como aqueles homens que julgaram aquela mulher. Mas eu quero orar para Deus colocar uma misericórdia no nosso coração aqui nessa noite. Nós vamos ser encharcados da misericórdia, do amor de Deus, para tocar a vida das pessoas. E a Bíblia diz que aquele rapaz, aquele jovem, ele volta. E ele volta assim e fala, oh, eu não quero nada, eu não quero ter direito nenhum. Mas Deus, o seu pai, já tinha preparado algo para ele. Hein? E ele vai confessando, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas sabe o que o pai faz? O pai chama os empregados, né? E ele vai falar o seguinte, não, eu quero fazer algo para você, Deus vai fazer algo para nós aqui nessa noite. Sabe? Então eu fico olhando a misericórdia daquele homem, o coração dele, em receber o filho, em receber aquele pecador, em receber aquele que fez um monte de coisa errada. Fala para o seu irmão, Deus te trouxe aqui, não foi para te condenar, ficar apontando as coisas erradas que você fez. Sabe, Deus não faz isso. O que Deus faz, o que Deus está querendo mostrar para mim e para você, que através da misericórdia nós vamos ganhar um monte de gente para Ele. Talvez se você falar para assim, eu já vi muita gente falar, Deus, eu quero te agradar. Quem quer agradar a Deus? Ah, eu quero agradar a Deus, mas como é que eu te agrado? Depois de tantas perguntas, acho que Deus fala, lê João 17,3. Apresenta meu filho como Senhor e Salvador para muita gente que nem conhece Ele ainda. Então eu digo para você, você vai ganhar muita gente para Jesus. Mas sabe o que nós precisamos? É receber de Deus essa graça, esse amor, essa misericórdia. Porque nós temos que ser sinceros. Mas ter o amor de Deus dentro de nós e voltar muitas vezes para o primeiro amor. Porque às vezes, como diz o texto daquela mulher que perde aquela moeda dentro de casa, e ela vai diligentemente procurar. Às vezes tem gente da nossa casa, dentro da nossa casa está perdido. Quem tem gente dentro de casa perdido ainda? Deus vai fazer uma limpeza e vai trazer essas pessoas para a igreja. Você percebe? Aí você fala, não, pastor, sabe o que essa pessoa fez? E você pode enumerar um monte de coisas que ela fez de errado, é verdade. Já fizemos um monte de coisa errada. Mas eu digo para você, a misericórdia de Deus vai trazer essas pessoas. E o texto aqui, ele diz o seguinte, o pai feliz, ele vai dizer o seguinte, verso 23, fala para os empregados, trazei-me um bezerro cevado, matai-o, comamos e regozijamo-nos, porque esse meu filho estava morto, perdido, reviveu, foi achado. E eles começaram a fazer a mesma coisa. Diga assim, quando alguém está perdido e é achado, Deus dá uma festa. Nos três casos você pode ler, e Deus ele se alegra quando um pecador se arrepende. Fala para o seu irmão, Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, eu vi contar o testemunho desse morador de rua. Meu irmão, e quantos testemunhos você não tem ouvido? Porque Deus vai usar alguém para arrancar alguém do inferno. E vai ser você, em nome de Jesus. Tempo atrás eu vi uma menina, ela tem uns 16, 17 anos. Ela ia passando em frente uma casa, aqui perto do Vila Galvão, ali do Vila Galvão não, do Tranquilidade, tem uma favela ali. E ela ia passando, e ela presenciou um cara, quebrando o vidro de uma... Sabe aquelas casas que tem aquelas portinholas? Ele quebrou e começou a falar, sai para fora, sai para fora. E o cara começou a dar tiro dentro da casa. Começou a dar tiro dentro da casa, tiro na televisão, foi uma gritaria. E ela ficou esperando ali, olhando. E o cara saiu e falou, eu vou voltar para resolver essa situação. E aquela menina olha para aquele cara assim, tranquilamente. Falou, tem alguém te procurando. E a menina falou assim, você é da polícia?
testemunha pequenininha da polícia, assim, desse tamanho? Falou, não, Jesus está te procurando. Jesus está procurando você, ele quer mudar sua vida. E aquele cara não deu muito ouvido para ela, mas ela tem assim, aqueles cartãozinhos, já viu? Com o endereço da célula, falou, ó, nessa rua tem uma célula, e vai na célula que Deus vai tratar a tua vida, eu vou te atender lá. Mas ela falou assim, por falar, mas falou com fé. Na quinta-feira, quem aparece lá à noite? O cara. Ele apareceu lá. E ele falou assim, ó, você é de coragem, hein? Você tem muita coragem. Eu falei, então, mas Jesus ama você, ele quer mudar a sua vida. E aí depois o cara ficou lá e ele disse assim para ela, ó, aquele cara que eu dei uns tiros lá, eu vou voltar segunda-feira para acabar com ele. Por quê? Porque eu troquei uma moto com as drogas, ele não pagou, nem devolveu a moto. Tal. E na sexta-feira eu não encontro. Adivinha? Ela falou, então você vai para o encontro. Porque Deus quer falar com você. Falei, que Deus quer falar comigo? O quê? Não, Deus vai falar com você. Ele te ama. E começou a falar. E o cara foi para o encontro. O cara foi para o encontro. Meu irmão, quando foi no domingo, segunda-feira, ele ia matar o cara que ele falou, né? Meu irmão, ele foi no encontro. Quando ele chega segunda-feira, ele bate palma lá na casa da mulher. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha. Falou, não. Eu não vou matar mais ninguém, não. Falei, não, você vai sim. Falei, não vou. Eu vim aqui para perdoar o teu marido. Ele está aí. Não, ele não está. Não, eu vou entrar aí. Eu não estou com arma, não estou. Não, ele não está. E o cara está embaixo da cama. Verdade. Aí o cara assim, meio desconfiado. Sabe o que aconteceu? Esse cara levou essa família inteira para o encontro. E esse cara que era um ex-traficante, meu irmão, todo encontro que tem, ele leva 15, 16 pessoas. Então, eu quero dizer para você que quando a gente tem um encargo por Deus, para arrancar alguém do inferno, alguém que está perdido, alguém que errou, alguém que vive fazendo besteira na vida, meu irmão, já deu uma gastura em você? Sabe o que é gastura? Você chega perto de uma pessoa que não é crente, você fala, eu preciso falar alguma coisa para ela. Eu preciso falar da palavra de Deus para essa pessoa. É. Por quê? Porque tem gente que está perdida. E Deus vai colocar uma paixão no nosso coração pelos perdidos. Eu vou orar para você sonhar com as pessoas que estão perdidas. Você vai estar na sua casa e seu marido vai falar assim, o que foi? E você vai falar, aceita Jesus, aceita. Sonhando, você vai pregar o evangelho. É verdade, irmão, precisa pregar a palavra. Pegar o evangelho. Esse encargo tem que ter no nosso coração. Porque esse texto que nós lemos, não são coisas materiais que foram perdidas, foram pessoas. A mulher simboliza a igreja, a dracma, são pessoas. Pessoas estão perdidas em todos os lugares. Mas uma coisa, eu preciso ter um encargo no meu coração. Eu estava uma vez aqui, isso faz uns 6, 7 anos. E Deus um dia falou no meu coração, e está acontecendo isso, que vai fazer fila nessa escada aqui de gente, pedindo para entrar e falar, não cabe mais ninguém. Põe para fora, põe mais um culto aí. Deus vai fazer isso. Deus vai enviar uma multidão de gente para cá. Pergunta como? Usando a vida dessa pessoa que está do seu lado aí, ó. Mas, meu irmão, quer um conselho? Amanhã, se você for tomar o metrô, olha para alguém e fala assim, Deus tem uma palavra para você. Tem ou não tem? Uma vez você fala, não sei o que eu vou falar, meu irmão. Se você falar isso, a outra palavra ele dá para você. Agora, se você não fala nada, ele não vai dar nada. Então, eu digo para você que Deus vai usar a tua vida para restituir muita coisa que foi perdida. Tem gente que perdeu a alegria. Quem já viu gente sem alegria? Você olha para a pessoa, meu irmão, dá uma gastura de ver a cara da pessoa. Está doente, irmão? Está doente? Não, estou firme. Aonde? Mas essas pessoas aqui, dessa história, das três histórias, mostra que Deus quer colocar um encargo na minha vida e na sua vida. Precisamos desse encargo. Precisamos desse encargo para para pregar o evangelho para as pessoas, para pregar a palavra para as pessoas. Porque quando a gente não prega, e às vezes tem alguns casos, a circunstância prega. Os profetas pregam. Mas de repente, começa com o caso desse moço aqui. A circunstância pregou para ele ao ponto de ele se arrepender. Mas talvez, na vida de muita gente, não vai acontecer isso. Deus vai usar a sua vida. E vai falar, eu tenho, diga assim, eu tenho uma palavra de Deus na minha vida. Então nós precisamos ter, não digo hábito, mas no nosso espírito tem que estar agregado isso. Hein? Porque nós não somos desse mundo, diga assim, eu não sou desse mundo. Mas Deus quer agregar esses valores no nosso espírito, para que a gente possa arrancar um monte de gente da situação que elas se encontram. Né? Tem gente que se encontra em situação difícil, perdida, e a gente lá. Mas eu digo para você, vamos orar hoje, vou profetizar na sua vida. Vai vir uma graça para você arrancar um monte de gente do inferno. Então nós precisamos entender isso. E olha só, o texto. O pai manda trazer um bezerro cevado, mata, para quê? Para se alegrar, porque aquele que estava perdido foi achado. 24 diz assim, olha, o meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e eles começaram a regozijar-se. Eu quero profetizar, dos três textos diz que quando acharam aquilo que foi perdido, depois você lê, tem alegria. Eu quero profetizar na sua vida, eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite. Você veio buscar algo, não veio? Porque a gente sempre vem no culto buscar a presença de Deus. Mas tem alguma coisa no coração, você fala, Deus, eu queria que o Senhor fizesse algo. Tem gente que ora para a conversão, né, do marido, do filho. E às vezes, como eu li no texto, dentro de casa, né, tem gente que não tem mais paciência com ninguém. Tem mulher que não tem mais paciência com o marido que não é crente, aí não vai achar ele nunca. Cadê o seu marido? Está perdido lá. Cadê o filho? Nem fala nesse. Porque está perdido, não tem relacionamento. Sabe, vira uma contramão dentro de casa. E aí a gente acaba se acostumando, é assim mesmo, um dia converte. É assim mesmo, um dia esse homem muda, um dia essa mulher muda, um dia muda. Mas eu digo para você, se você crê, nós vamos começar a mudar isso agora. Porque eu preciso procurar aquilo que foi perdido, mas Deus exige uma mudança, né? Deus exige uma mudança da nossa vida. E tem coisas, sabe, que as pessoas precisam olhar na gente e ver uma transformação. Eu lembro quando eu não era crente, eu era terrível. Eu era conhecido na rua como Tim Tones. Quem já lembra aquele? Tim Tones. Lembra daquele do Chico Anísio? Meu irmão, eu fazia arruaça na rua. Pra você ter uma ideia, assim, eu tinha muitos amigos. E um dia eu converti de verdade. Eu ia passando em frente a uma igreja no Jardim Brasil, e um pastor desse tamanho, tinha 1,5 metros, ele me deu um susto. Falei, eu? Você vai ser crente. Falei, vai jogar praga em outro. Do mundo. Ele falou assim, ó, você vai ser crente, Deus vai usar você, e você pode contar que de hoje a 30 dias, você vai ser um crente. Eu falei, crente eu. Eu e a minha mulher, né, que a gente... Cheguei em casa, contei a história para ela. Ela falou assim, não acredito nisso. Eu falei, também não. E um dia, sem perceber, eu ia passando em frente àquela igreja, ele estava na porta. Ele fez assim para mim. Eu falei, tá dando um oi? Ele falou, não, falta 5 dias, tô contando. Falou. Verdade. Naquela noite eu não dormi. Não, sério, naquela noite eu não dormi. E a minha mulher falou, o que foi? Eu falei, eu tô sonhando com Jesus, eu não queria sonhar com ele, tô sonhando com ele, né? irmão, e assim, e eu creio que aquele povo, assim, a gente tem que orar pelas pessoas, pelos perdidos, quem ora por gente chata aqui? Tem que orar, irmão, por gente chata. Você fala, ih, esse cara nem quer andar com ele, quero andar com ele. Meu irmão, eu adoro andar com gente estranha, porque eu falo, vai ser crente, né? Vai converter. E aí, passando um dia, eu falei, eu sou mais eu, né? Eu vou passar perto daquela igreja de novo, né? E eu atrasei no trabalho, foi dando 8 horas e já tinha começado o culto. E fui passando, parece que algo que me puxava lá para dentro. Irmão, eu creio assim que tem gente da sua família vai ser puxado para cá. Ah, eu vou levar minha mulher naquela igreja, quando vê, está aqui dentro. Eu entrei lá, meu irmão, não sei, deu um negócio em mim, comecei a chorar, chorar. Quando eu percebi, estava com a mão lá aceitando Jesus. Mas o pior não foi isso, o pior foi voltar para casa. Cheguei em casa com o olho vermelho, a minha mulher falou, o que foi? Eu falei, se eu falar, porque assim, ó, falando para os casais aqui, quando a mulher fala assim, vamos na casa da minha mãe, os maridos falam na hora, eu vou, não é assim? É ou não é? Aí se eu falava assim, porque eu ia muito na casa da minha mãe, e a briga era porque eu ia muito lá. Eu falei, não, se eu falar que eu fui na casa da minha mãe, eu vou mentir e vou brigar de novo. É. E eu falei, ah, eu fui lá na igreja. Ela falou, você não vai me dizer que entrou na lei dos crentes. Irmão, e assim, o que eu estou dizendo para você? Que tinha alguém que orava, que jejuar por alguém terrível, alguém que estava perdido. Meu irmão, coloca alguém no teu coração, fala, Deus, coloca alguém no meu coração, para mim, ser instrumento para arrancar essa, porque olha, fala sério, tem tanto vizinho, tem os seus vizinhos, tem algum vizinho chato lá? Tem alguém terrível? Meu irmão fala, eu vou ganhar esse cara, eu vou dar um troco no inferno, eu vou ganhar esse cara. Então, o que Deus está esperando? Que a gente busque quem está perdido. Eu cheguei em casa, e eu era nervosinho. Tem marido nervosinho aqui? Mulher nervosinha? Não tem, né? Aí, sabe o que aconteceu? Do dia para a noite, Deus me transformou. E a minha mulher falou, cadê aquele marido que falava? Que, né? Eu falei, meu amor, meu irmão, é sério, eu converti de verdade, irmão. Eu converti de verdade. Eu parei de brigar, eu parei de xingar, eu parei de achar ruim tudo. Sabe, Jesus entrou na minha vida de um jeito. Eu falei, não. E veio uma alegria, essa alegria que está escrito aqui, né? Além de Deus sentir essa alegria, ela vem para o nosso coração. Meu irmão, você perde o medo de qualquer coisa. Quando você aceita Jesus de verdade, quando Jesus entra de verdade na vida de uma pessoa, meu irmão, ela perde o medo de tudo, perde o medo do amanhã, perde o medo de morrer, perde o medo de ficar sem dinheiro. Quem tem medo de ficar sem dinheiro aqui? Olha que bonitinha, rapaz. Então tá convertido mesmo, pode aplaudir Jesus, converteu de verdade. Opa! É. Mas sabe, o que o texto está dizendo é que quando um pecador se arrepende, tem festa nos céus. Então, só para a gente, eu já contei isso algumas vezes, estava falando com o Bruno, não conheço mais ninguém aqui na igreja, né? Conheço poucas pessoas aqui, glória a Deus por isso, né? Está vindo um monte de gente, está convertendo muita gente. E falei, Jesus, você é legal, mas não vai dar não. Eu chego em casa, a mulher briga comigo, me xinga todo dia, me chama de pastorzão agora. Ei, pastorzão! É, e aí, vai buscar pão lá pra mim, vai buscar o pão, vai lá, é. Vai buscar o leite, aí vai buscar o leite, quando volta, é leite C, você trouxe B, volta lá, troca lá, é. Falei, valeu Jesus, valeu. Irmão, deu 3 meses, eu não aguentei. Chegou, não aguento, fala sério. Falei, Jesus, ó, legal, eu tô aqui, o senhor tá vendo que eu tô quietinho, né? Eu estou na minha, mas não dá.
Eu digo que Deus vai provar você até onde você vai aguentar, mas não. Então, sabe, Deus faz assim, Ele prova a gente. Porque tem gente que não aguenta ela mesma. Fala para sua irmã, você se aguenta você mesma? É, porque às vezes a gente não aguenta a gente mesmo. Você fala, eu vou descer da cruz hoje. Hoje eu desço aqui da cruz. Aí o Senhor fala, não. Desce não. Eu quero dizer para você que Deus vai dar uma graça para mim e para você. Não recebe isso no seu coração, que ninguém vai conseguir tirar você do sério. Ninguém vai tirar você do sério, meu irmão. Pode atentar você, pode falar, pode dar fechada no trânsito. Né? Você vai ser uma pessoa, e para isso, é que nós somos chamados para dar bom testemunho, para trazer as pessoas para o evangelho, para converter muita gente. Deu 3 meses, falei, Jesus, ó, valeu, né? Eu estou saindo fora. E a minha esposa já tinha falado que não queria ser crente. Isso já fazia, desde que eu morava, desde assim que eu comecei a namorar com ela. Meu irmão era pastor, né? Pastor, é assim, tem pastor, tem crente, que ele não fala, ele só fala de igreja. Já viu isso? Você fica perto do cara, não, mas a Bíblia diz o versículo tal, o capítulo tal. Você dá um negócio, você fala, meu, pelo amor de Deus, para um pouquinho, né? Mas eu digo para você, o crente tem que conversar de tudo, amém? Cheio da unção, cheio do poder de Deus. Deu 3 meses, falei, Jesus, valeu, meu irmão, e muita gente não sabe, eu trabalhava na Playboy, no meio da droga, da confusão, e eu tinha uns amigos lá no Jardim Brasil, que eles falavam assim para mim, para você eu trabalho de graça, trabalhava de graça, levava para trabalhar, e um dia, eu estava lá, falei, Jesus, eu rejeito ficar nesse meio aqui, eu sou crente, eu não quero viver mais nesse meio, nessa droga. E eu tomei uma decisão, meu irmão, quando você toma uma decisão de deixar o pecado, deixar as coisas erradas, o céu se abre para você. Sabe, então tem coisa que você fala, pastor, eu não tenho coragem de deixar isso. Eu já consertei muita coisa na minha vida, mas tem uma coisa aqui que eu não tenho coragem de deixar. E a hora que você deixar tudo isso, você vai ver como o céu vai abrir. E eu estava lá naquele dia, falei, Deus, eu preciso deixar isso. Isso é pecado, isso não te agrada, eu quero abandonar isso da minha vida. Eu lembro que eu estava na hebraica, quem já ouviu falar na hebraica? Né? E tinha um funcionário que falou, ó, pega essa câmera aí e você vai trabalhar, porque hoje eu não vou trabalhar. Mas por quê? Eu falei, porque eu não quero mais trabalhar. Nisso aqui eu não fico mais. Nessa profissão eu não fico mais. Irmão, você está louco, meu filho. E ele trabalhou, eu vim para casa decidido. Naquele dia eu decidi com Deus. Fala assim, o reino de Deus é tomado pela violência, tomado pela força. E às vezes a gente fica orando assim, dizendo, Deus muda isso na sua vida. Deus fala, eu estou querendo, mas você não deixa. Deus muda isso, fala, mas tem aquela coisa que está escondida ali, né, que não me agrada. Se você deixar, eu posso fazer muita coisa na sua vida. E naquele dia eu cheguei em casa, já decidido, falei, ó, vou acabar com tudo. Não quero mais saber desse trampo, dessa doideira, isso faz mal para mim. Já vim assim no coração de falar com a minha mulher. Falei, ó, também é o seguinte, nem para a igreja eu não vou mais. Aí eu chego em casa, a mulher não estava. Falei, foi na mãe dela. Já que eu estou saindo da igreja, eu vou pegar a rapinha do culto, né? Era umas 9h30 que eu cheguei. Falei, vou no culto, né? Pegar a bênção apostólica lá. Eu estou indo na igreja, ali na rua. Meu irmão, não dava para passar. Parei o carro longe e fui andando, mas um movimento na porta da igreja lá. Eu já entrei já no final da palavra. Quando eu vejo a minha mulher na frente com a mão, se levantando, aceitando Jesus. Falei, Jesus, estou de volta. Estou de volta, Jesus. E nunca mais deixei ele. E nunca mais larguei dele. Somos apaixonados por ele. É uma alegria, é uma paixão, meu irmão, eu quero que você sinta isso na sua vida. Você tem que sentir isso. Essas histórias, essa parábola, as três, sabe, fala de gente que estava perdido, foi achado. Eu queria que Deus colocasse no seu coração o sentimento de não deixar passar nada. Você não pode perder nenhuma oportunidade das pessoas que Deus envia para você falar
no seu rol de amizade, talvez eu nem possa entrar lá. Mas uma coisa, eu vou dizer para você, sabe? Nós precisamos ser apaixonados por Deus. Tem que vir uma paixão louca por Deus na nossa vida. E eu sei que o Senhor vai fazer isso na sua vida. E se Ele não fez ainda, pede para Ele fazer. Fala, Senhor, faça isso na minha vida. E olha o que diz o texto aqui. Né? Nós vamos entrar na história do irmão desse rapaz, que é uma outra história. Mas a Bíblia diz, né? O verso 24. O filho que estava morto, sem ninguém, ele reviveu. Ele tinha sido perdido e foi achado. E o pai falou, vamos fazer o churrasco. Vamos dar festa. Então eu sei assim, eu profetizo na sua vida. Você que tem alguém dentro da sua casa, que não foi achado ainda. Talvez esteja perdido como aquela moeda. Deus vai te usar para achar essa pessoa. Deus vai usar a tua vida. Deus vai usar o teu coração. Deus vai usar o teu entendimento. Para você suportar mais essa pessoa. Porque às vezes fala, eu não aguento mais essa pessoa. E aí, é o papel do inimigo. Fala, não aguenta mais, essa pessoa é terrível. Em vez de atrair essa pessoa, a gente joga ela para fora. Né? Perde relacionamento. Cadê seu marido? Está em cima da casa. Né? Quero que ele desce na hora da comida, depois ele volta para lá de novo. Ele está orando? Não, ele não aguenta nem olhar para a minha cara. E nem eu a dele. Deus vai colocar uma paixão louca no seu coração, minha irmã. Um dia eu orei para uma mulher, né? Veio a mulher e o marido. Falou assim, ó, eu não aguento mais. Não aguento mais. E eu falei, você também não aguenta? Falei, não. Eu falei assim, eu quero fazer uma oração. Eu quero que vocês concordem com essa oração. Concorda? Concorda. Falei, Jesus, coloca uma paixão ardente no coração desses dois aqui, para eles se apaixonar. Pra... E orei. Falei, vocês precisam querer. E não é que virar uma paixão só? Pois você precisa de uma oração dessa, vem aqui que eu vou orar para você. É. Traz o seu marido também. É. Para cá, para orar para Deus. Porque é o seguinte, tem coisa que Deus quer fazer, mas Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a tua vida. Deus pode usar a tua vida? Fique em pé, vamos orar por isso. Vamos orar, pedir para o Espírito Santo vir sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, para achar as coisas que foram perdidas. Pastor, tem valores que foi perdido na minha vida. Tem pessoas que Deus não preparou para você até hoje. Você pensa, se eu tivesse aquela pessoa... Meu irmão, você estava no buraco, porque aquela pessoa Deus não preparou para você. Eu já vi gente dizendo assim, ah, podia ser diferente. Meu irmão, é aqui que Deus vai fazer um milagre na sua vida. É nesse lugar que Deus vai fazer um milagre na sua vida, no tempo certo e no tempo dele. Mas eu quero orar por você. Eu quero pedir para o Espírito Santo acender uma luz aí. Né? E a Bíblia diz que aquela mulher... Sabe o que ela faz? Ela acende uma luz ali para procurar o que estava perdido. Porque aquela casa era uma treva só. Era uma escuridão só. E ela acende o candeeiro. Meu irmão, Deus vai te usar para acender o candeeiro dentro da sua casa, amém? Você vai acender e você vai ver coisas. Até coisas erradas. Fala assim, Deus vai acender um candeeiro dentro da minha casa. Mas vai acender o candeeiro dentro da minha vida. Para mim olhar. Se tiver alguma coisa que está na escuridão, vamos limpar. Então quando ela acende, ela começa a perceber que tem muita sujeira, muita coisa fora do lugar. E é ali naquele contexto que ela acha que foi perdido. Deus vai acender uma luz hoje aqui. Sabe, Deus vai acender a luz para você perdoar. Para você ser transformado, a gente precisa. Fala, Deus, muda a minha vida. Talvez esse relacionamento. Você fala, meu Deus, eu não sei. Eu não consigo nem conversar com meu esposo, com a minha esposa, com os filhos. Parece uma crise constante. Mas eu digo para você que hoje Deus vai acender uma luz aí. Sabe, e nós precisamos tomar uma decisão. Uma decisão para mudar de vida. E esse...
esse filho pródigo, ele sai, e quando ele volta, ele é recebido pelo pai. O pai está aqui nessa noite, não para te condenar, para dizer assim, sabe que você estava perdido? Porque você fez isso, você fez aquilo outro. Deus vai dizer assim, ó, eu te amo, eu não concordo com as coisas erradas que você fez. Eu não concordo com as coisas erradas que você vem fazendo, mas eu amo você, eu quero mudar a sua vida. Então talvez, minha irmã, nessa noite, talvez em vez de a gente ficar falando para Deus, ah, eu quero isso, eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender das coisas erradas, né, que a gente faz, que não agrada a Deus. E eu tenho certeza que tem uma nova jornada para nós aqui. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, acende um candeeiro. Senhor, acende um candeeiro na minha vida para mim entender que esse caminho que eu estou andando é um caminho que não agrada o teu coração. Senhor, mas eu quero me arrepender nessa noite. Eu quero, sinceramente, entrar num processo de arrependimento para que eu seja encontrado pelo teu Espírito. Eu sou essa dracma perdida, mas de tão grande valor e importância. Senhor, talvez eu seja aquela ovelha perdida. Ou talvez eu seja esse rapaz que foi perdido também, esse filho. Mas o fato, Senhor, que o Senhor vai dar uma chance nova para a gente. Senhor, eu quero dizer que vale a pena te servir. Vale a pena, Senhor, a gente arriscar tudo para te servir. Senhor, e aquilo que não está, aquilo que está fora do lugar. Eu sinto de falar para você, minha irmã, tem coisas na sua vida que está fora do lugar. Está fora do lugar e não adianta você usar a sua habilidade, você vai falar, eu vou fazer desse jeito. Não adianta, as coisas que estão fora do lugar na sua vida, é Deus que vai colocar no lugar. E às vezes você chora, você fala, Deus, muda isso. E eu quero te abençoar nessa noite. Eu quero orar para você que entrou aqui pela primeira ou segunda vez. Talvez para você que também está indeciso na sua vida, está insatisfeito. Porque aí o diabo vem também e fala, está vendo? Não adianta você ir na igreja, não. Não dá nada certo para você. Irmão, na verdade quem falou isso não foi o Senhor. Vem a voz da insatisfação. E você fala, quer saber? Eu vou ficar desse jeito. Aí você acomoda. Aí vira uma rotina na sua vida. Você fala, ah, eu vou naquele culto no domingo, depois eu vou no outro, depois você não vem mais. Aí você chega na sua casa, você chora. Mas o fato é que Deus está aqui. Nessa noite Ele trouxe você aqui. Ele trouxe você aqui para a gente começar um novo tempo. Começar um novo tempo em Deus, em Cristo Jesus. E eu falo para você, com toda a convicção de fé, vale a pena servir esse Deus. Vale a pena servir o Senhor. Então eu quero que aí no seu lugar, com os olhos fechados, você quer entregar sua vida para Ele. Você fala, ó, eu tentei, já tentei, tentei. Claro que nós tentamos e fazemos tantas coisas, mas o Senhor fala assim, deixa eu te ajudar. Você tem que deixar. Primeira coisa, eu tenho que deixar, eu tenho que permitir. Eu tenho que falar para Ele, tá bom, então eu vou me render aqui. Eu já tentei de tudo, não deu certo. Mas o fato é que nessa noite, o Senhor quer que você abra o teu coração para deixar Ele entrar aí. E eu queria que, se você quer deixar Ele entrar no seu coração, levanta a tua mão onde você está aí, para Ele ver. É. Para o diabo ver também. Levanta uma da tua mão bem alto assim, dizendo, Senhor, vou me render. Eu estou me rendendo, eu não aguento mais. E não dá, a gente não aguenta mesmo. Você que levantou a sua mão, vem aqui na frente, eu quero orar para você. Vem aqui rapidinho, sai do seu lugar, vem aqui. E se você não levantou a mão e tem aquela voz que fala, vai na frente, pode vir aqui, que eu quero orar para você. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Deus precisa fazer isso, mas eu preciso deixar. E Deus vai entrar na história da sua vida. Deus vai arrancar essa rejeição que tem na sua vida. Sabe o que Deus vai fazer na sua casa?
Às vezes você fala, eu não aguento a minha mãe, pastor. Eu falo com ela 5 minutos. Eu acabo brigando com ela. Parece que o espírito não bate. Pastor, o meu irmão, a gente se pega. Pois é, verdade. Tem gente assim aqui. Mas eu digo para você, está vindo uma nova onda, uma nova graça, uma unção de Deus. Para mudar isso na sua vida. E Deus quer mudar isso na nossa vida. Mas eu digo para você, Deus vai fazer isso. Deus vem com um novo tempo. E eu te convido para você olhar dentro da sua casa, aonde são encontrados todos os valores estão perdidos. Você olha e fala, tem uma coisa aqui que não agrada a Deus. Pecado. E você fala, Deus, queria combinar com o Senhor nessa noite que eu quero deixar o pecado. Eu quero deixar isso porque isso não te agrada. Aí o inimigo fala, eu quero ver como que você vai viver. Porque às vezes, tem circunstâncias que você é refém de outra pessoa. Por conta dos benefícios. Fala, oh, toma isso aqui, mas já sabe, vai só até aqui. E eu quero profetizar que você não vai ser refém de ninguém. Você vai depender de Deus. E o Senhor quer fazer algo nessa noite na sua vida. Eu quero te convidar mais uma vez para você consultar o teu coração. Talvez seu coração está duro. Fala, olha, já fiz de tudo. Já ouvi tantas coisas, já ouvi tanta palavra. Mas eu digo para você, faz um teste nessa noite. Faz um teste com você mesmo. Porque você já fez tantos. Mas eu digo para você, já vai para 26 anos que eu aceitei Jesus. Irmão, vou dizer para você que não teve luta, não teve dificuldade. Mas, meu irmão, mesmo na luta, vem uma alegria no coração, né? Vem uma vontade de viver. E aquela mulher, aquelas moedas, uma daquelas coisas que pode ter se perdido é a vontade de viver. Tem gente que perdeu a vontade de viver. Ah, eu estou vivendo aí. Mas eu digo para você, quando Jesus te achar, achou a dracma perdida, meu irmão, alguém vai olhar para você e vai dizer, o que aconteceu? Essa alegria toda, ganha na lota aí, né? Vem uma alegria no coração, Deus vai te encher de alegria. E não dá, isso não tem explicação, isso é o poder de Deus que faz isso da nossa vida. Se prepara para mudar de vida, quem quer mudar de vida? Deus vai fazer isso. Talvez você já falou assim, quer saber, pastor? Eu já fui abandonado por tantas pessoas, por tantas situações. Será que o senhor está falando é verdade? Eu digo para você que é verdade. E você vai experimentar isso na sua vida. Queria chamar o apóstolo João aqui para orar. Porque tem coisa que foi perdida. Vai ser achado. Perdi a alegria, pastor. Perdi a vontade de viver. Hoje Deus vai te achar.